Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 4 de novembro de 2020 e o mundo ainda está em suspenso. O mundo ainda está com a respiração presa. É pelo menos como eu me sinto. Eu imaginei que ontem eu fiz absoluta questão de não acompanhar em tempo real nada. Isso é masoquismo. Isso me fez lembrar a eleição nefasta que acabou elegendo Bush em circunstâncias bastante duvidosas. E eu não queria passar por isso de novo. Então acordei hoje de manhã para descobrir que a gente ainda continua aqui. Parece aquele gato do Schrödinger, né? Aquele gato que está numa caixa quântica, que ele está vivo ou morto, que tortura. Então, aproveitando esse estado absolutamente indefinido da história humana, eu vou aproveitar para comentar um dos vídeos mais desconcertantes que eu vi recentemente. Eu esqueci de comentar com vocês ontem, perdão. A gente acaba acumulando tanto conteúdo no final de semana que eu acabo às vezes comendo bola e deixando algumas coisas de lado. Mas antes de começar essa história, eu vou compartilhar esse meu completo desconcerto, essa minha incapacidade de gerenciar o que está acontecendo nos Estados Unidos, para não me sentir muito sozinho nisso e para vocês também não se sentirem muito sozinhos nisso, eu vou compartilhar com vocês um vídeo do New York Times que é bárbaro, em que eles mostram para várias pessoas no mundo eu quero dizer África do Sul, Estônia, Alemanha, Inglaterra, né, para várias pessoas no mundo todo, na Índia, né, como funciona o processo eleitoral americano. Então eles mostram alguns fatos, inclusive eles começam mostrando uma campanha de uma política americana completamente insensata, né, e eles vão mostrando como é que aparentemente o jogo democrático nos Estados Unidos talvez não mereça muito esse epíteto, né, essa qualificação generosa, porque parece que é um processo que joga contra a democracia, que joga contra o cidadão. Então vale muito a pena assistir para você ver as reações das pessoas contra coisas completamente estapafúrdias, não só a questão do colégio eleitoral, mas as dificuldades colocadas no processo de votação, votações que não acontecem porque acabou a conexão, o processo de você... As reações são espontâneas e são divertidíssimas. Então, se você precisar de um pouco de, né, se sentir menos solitário, vamos lá. Mas o que eu vi no final de semana foi um vídeo que juntou dois personagens, dois publishers, dois creators, eu gosto desses nomes, né? Que eu admiro bastante. Um deles é um rapaz que não poderia ser mais americano. O canal dele chama Smarter Every Day, né? Mais inteligente a cada dia. E é ligado à ciência, à engenharia, à experimentação. É muito divertido, americaníssimo, a coisa mais americana possível. E outro é um rapaz que, se eu não me engano, que é australiano, que é do canal Veritasium. Ele pega mais ciência básica mesmo, ciência fundamental. E esse programete aí juntou os dois. Na verdade, está no canal do Veritasium, mas ele abre ali um Zoom para conversar com o rapaz do Smarter Everyday sobre uma coisa que deveria, eu achei que fosse bastante consolidada, que é a questão da velocidade da luz. Certo? Certo. A gente, sei lá, se você, o que a gente aprende na escola, que a velocidade da luz, nada é mais rápido que a velocidade da luz. Eu já falei isso no radinho 500 vezes, para dizer que, olha, o Sol, na verdade, está a 8 minutos de distância. Marte pode estar entre 10 e 20 minutos de distância. A gente não consegue mais rápido. E sempre que a gente fala de velocidade da luz, a gente fala de 300 mil quilômetros por segundo, que, na verdade, é um arredondamento, né? O nosso sistema métrico, que é o sistema que a gente usa aqui, é praticamente isso, 300 mil quilômetros por segundo. Embora o resultado oficial, o número oficial, seja 299.792.458 metros por segundo. Eu sei de cor. Pois bem, aliás, eu vou fazer um parêntese aqui. Eu acho que foi na segunda-feira que foi feriado, eu não gravei o radinho, mas eu acabei meio, né, para compensar, compartilhando nas minhas redes uma conversa que eu tive com o Vinícius Perrot de um canal chamado Papo Cloud. Foi uma conversa divertida, eu pelo menos me diverti muito, aliás eu sempre me divirto nessas coisas, mas ele começa falando uma coisa curiosa. Na hora que ele vai tentar, né, falar sobre mim, ou tentar, né, dar um pouco do meu perfil, ele falou: olha, ouvi as maluquices que o René publica, me faz lembrar da minha infância, quando eu folheava enciclopédia. Meus pais tinham uma Barça em casa, e eu folheava enciclopédia, e eu podia, né, abrir um volume, ter lá a cirurgia cardíaca, vira a página, tem seja lá o que for. E aí ele falou uma coisa engraçada, que aqui no Radinho os assuntos vão de nascimento de paca a lançamento de foguete. Pois bem, eu acho que eu não falei ainda de nascimento de paca, mas eu achei essa história muito curiosa, e eu esqueci de comentar, acho que eu fiquei meio na hora meio sem jeito, mas que quando eu era criança a gente não tinha Barça, acho que os meus pais não tinham tanta grana, a gente tinha Enciclopédia Abril, que eu realmente me lembro com carinho. Eu lembro da textura do papel, eu lembro do peso dos volumes, eu lembro que o último artigo, que era em ordem alfabética, era sobre Zwinglio, que é justamente algum maluco qualquer do protestantismo, bom, desculpa, é algum pioneiro, algum sei lá o quê, né, alguma pessoa importante no protestantismo. Eu me lembro, bom, desculpa, é só para tentar justificar por que de uma hora para outra eu consigo me lembrar de cor da bendita da velocidade da luz. Mas então, o Einstein, em princípio, né, fundou toda a história dele, né, no fato de que a velocidade da luz é a coisa mais, não tem nada mais rápido do que isso, a velocidade é essa, né, e não tem o que fazer. Mas o que eu não tinha ideia é que no próprio paper que o Einstein, né, estipula as maluquices dele, ele já levanta a seguinte bola: como que a gente vai medir a velocidade da luz? E aí o vídeo inteiro é sobre o fato, aliás, bastante desconcertante, bastante perturbador, que até hoje, cento e tantos anos depois, nós não conseguimos medir a velocidade da luz. Aí você fala: como não conseguiu medir? Não é possível. Da onde que vem esse número com 9 casas, né? Tanta precisão assim? Não, a questão é mais estranha do que... Aliás, eu convido vocês, para quem tiver alguma curiosidade com relação a isso, para quem folheava enciclopédia quando era criança. Mas o problema é o seguinte: vamos supor, como é que eu meço alguma coisa, né? Sei lá, eu quero medir a velocidade do cuspe, né? Sei lá, eu ligo um cronômetro, dou uma cuspidinha, quando o cuspe cai lá, eu paro o cronômetro de novo. Só que acontece o seguinte, vamos supor que eu fosse fazer a mesma coisa com a luz, né? Eu aponto, sei lá, um laser. Aliás, laser é um bom assunto para hoje também. Eu aponto ele para a lua, certo? Aí eu disparo o laser aqui, disparo o cronômetro, e aí quando eu vejo que o laser chegou na lua, eu paro o cronômetro. Só que quando você vê o laser que chegou na lua, na verdade a luz bateu na lua e voltou. Então você está cronometrando a ida e a volta. Aí você fala: bom, tudo bem, é só dividir por 2, né? Bota um espelho lá, né? Bate, volta, divide por 2, não tem problema. Aí você fala: bom, mas quem disse? E aí que vem a questão, que é meio bizantina, mas vamos lá. Quem disse? E falando em bizantino, a gente vai daqui a pouco para Istambul, tá bom? Já que a gente está falando de Bizâncio. Quem disse que a velocidade da luz é a mesma na ida e na volta? Tcharam! Esse é o problema. Aliás, fica um desafio para todo mundo aqui. Se alguém conseguir imaginar uma maneira de medir a velocidade da luz que não seja bater e voltar, que não seja ida e volta, que seja só ida, você ganha um troféu. Porque ninguém nunca conseguiu imaginar. Ah, então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer assim, para não ter que bater num espelho e voltar, a gente faz assim, a gente pega 2 cronômetros, junta eles aqui, né, sincroniza os 2 bonitinho, né, aí você pega o outro cronômetro, leva até a PQP, até a Lua, que seja, entendeu? E aí você dispara aqui, e aí você dispara os 2 cronômetros, bum, você dispara o laser, a hora que chegar no outro cronômetro, aquele outro cronômetro para. Ok, você mediu só a ida, mas você deslocou os cronômetros. Se você desloca os cronômetros, pela própria teoria da relatividade, o fato de você ter deslocado, eles perdem a sincronia, não só por uma questão de velocidade, tudo que se desloca dilata o tempo, mas também porque ele pode estar num lugar em que a gravidade é diferente. Ups! Bom, gente, eu não vou me aprofundar nisso, porque o negócio de arrancar os cabelos, Mas a questão que parece, de novo, bizantina, e daí divide por dois, para de encher. Mas a questão é que até hoje os físicos não sabem se a velocidade da luz quando ela vai é a mesma quando ela volta. Ou seja, ninguém sabe se ela é a mesma em todas as direções. Ninguém tem como saber. Então, por exemplo, vamos imaginar que você botou lá, você foi para Marte, aí eu mando uma mensagem para você, ela vai demorar 15 minutos, e aí você me manda uma mensagem de volta, demorou 15 minutos. Quem disse que pode ter 30 minutos no total, tá? Eu demorei 30 minutos para receber a resposta. E se, na verdade, a minha mensagem demorou 30 minutos para ir e voltou instantaneamente? Não tem como saber. Pois bem, eu não vou me aprofundar nisso, mas o que é muito curioso é você ver os próprios físicos diante de uma coisa praticamente insolúvel sobre a natureza do próprio universo. Como é que você consegue medir efetivamente alguma coisa que é essencial para você? Bom, em suma, só para bagunçar um pouco mais as certezas, né, já que hoje vai ser o dia da incerteza, vai ser o dia do experimento quântico aqui, é a velocidade da luz. Eu não podia imaginar, mas eu falei no gato de Schrödinger, né, o gato dentro da caixa, que ninguém sabe se está vivo, se está morto. Mas tem uma questão curiosa, eu falei de laser aqui, tem em vários canais científicos, está pipocando uma notícia que ela, por enquanto, ela é uma notícia de nicho, daquelas que só interessa para quem realmente tem alguma fixação por ciência. Mas a questão é que isso talvez impacte as nossas vidas em breve. Impacte de que maneira? Daqui a pouco você tem um problema qualquer de saúde e você vai fazer um novo tipo de exame. Ou você vai, é sobre isso que eu vou falar, você vai passar no aeroporto e ao invés de, né, levantar a mão para cá, para lá e ficar naquela portinha de um sensor magnético, você vai passar por um novo tipo de sensor. Você vai tentar detectar explosivos não sei aonde, você vai usar um novo tipo de sensor. Que novo tipo de sensor é esse? E aliás, falando em sensor, isso vai levar a um outro artigo interessante, que é a descoberta de um novo órgão no corpo humano, mas a gente já chega lá. O que acontece é que em algum episódio antigo do Radinho, eu devo ter comentado sobre um tipo, né, de sensor que... Bom, você pode ter um sensor, quando a gente fala de laser, a gente está falando de luz, certo? Luz, laser, luz, laser é luz. Quando você fala, por exemplo, de radar, você está falando de rádio, certo? Rádio, né? Então, quando você tem, por exemplo, transmissão de internet por micro-ondas, é rádio, né? Você pode ter transmissão por fibra ótica, é luz. Mas, na verdade, luz e rádio é a mesma coisa. A única coisa é que a frequência muda. Quando você pega uma onda eletromagnética, né, e a frequência é relativamente baixa, a gente costuma chamar isso de rádio. Agora, se você for girando o botão lá, aumentando cada vez mais a frequência, chega uma hora que não dá mais para chamar de rádio e a gente começa a chamar de luz. Primeiro o infravermelho, que a gente não enxerga direito, mas à medida que você vai aumentando a frequência, ou seja, a própria energia, a luz começa a ficar visível, aí você vai acabar ultrapassando, vai para ultravioleta, mas cara, na verdade, é tudo onda eletromagnética, tanto luz quanto rádio. Mas acontece que na prática, no mundo, para você produzir luz, você sabe como produzir, para você produzir rádio, você sabe como produzir, para você fazer uma lâmpada, beleza, para você fazer um forno de micro-ondas, que é rádio, beleza, mas acontece que tem uma frequência ali, uma faixa de frequência que fica meio numa zona cinzenta. Ela é um pouco alta demais para você chamar de rádio e ela é baixa demais para você chamar de luz. Então ela não é nem rádio, nem ótica, isso é chamado de terahertz. Terahertz, você tem aí megahertz, quando você ouve uma rádio AM, você fala, estamos ouvindo aqui a rádio ZYK925, transmitindo em 125 kHz AM, megahertz, FM, aí você tem o seu roteador em casa, que transmite em gigahertz, pois bem, uma frequência mil vezes mais alta do que gigahertz é terahertz. Qual é a graça do terahertz? Ele fica nessa fronteira aí da luz e do rádio e ele poderia servir para muitas coisas. Por exemplo, para fazer diagnósticos de imagem em você. né? Você poderia usar isso para detectar, por exemplo, um tumor, um câncer, né? Você poderia usar isso no aeroporto para ver se o cara está armado, você poderia verificar, usar essa frequência num container para ver se ele tem um explosivo lá dentro, alguma coisa tóxica. Pois bem, maravilha. A questão é que sempre foi muito complicado você produzir terahertz. Por quê? Produzir luz, todo mundo sabe como fazer. Produzir rádio, todo mundo sabe como fazer. Mas terahertz não tinha nenhum processo muito simples, muito conveniente de fazer isso. Tá? E aí o que os canais de ciência estão divulgando que nem uns loucos aqui, é que uns pesquisadores do MIT, para variar o MIT, estão conseguindo fazer um aparelho que produz terahertz, né, em condições que você pode ligar na tomada. Então você não precisa ter um caminhão, um laboratório, uma universidade. Não, um aparelho que numa temperatura razoável ele consegue produzir terahertz. É a primeira, né, o primeiro sinal de um, sei lá, de uma aplicação comercial ou médica ou industrial daquilo que antes era reservado a laboratórios. Qual é a graça disso? Bom, a graça é que, na verdade, qual era a dificuldade? É que para esse bendito aparelho de terahertz funcionar, você precisava de uma temperatura estupidamente baixa, tipo 70 graus abaixo de zero, 100 graus abaixo de zero. E para você conseguir isso, não é simples, entendeu? Não é simples e não sai barato. O que eles conseguiram fazer, e para quem tem interesse, vale a pena dar uma olhada, porque eles usam, cara, tecnologia surreal, camadas de 7 átomos de espessura. Na verdade, é um laser de cascata quântica. Eu falei que o quântico ia aparecer aqui em algum momento. Então, em breve, o teu médico vai falar, olha, vai lá naquele prédio ali e você faz aí um exame de laser de cascata quântica e aí a gente vai perceber o que você tem. A graça disso é que aparentemente consegue detectar substâncias que você não teria facilidade de detectar, que ele não é nocivo, tem várias vantagens. E o que eles estão conseguindo agora é que esse aparelho funcione com uma refrigeração normal, menos 20 o bicho está funcionando, né? E isso a gente consegue com um aparelho que você liga na tomada. Então, em breve, né, teremos aí talvez mais um recurso para medicina, para segurança, etc e tal, tudo em cima do bendito terahertz, que agora a gente sabe que depende de uma coisa chamada cascata quântica, que eu não entendo muito bem, dei uma olhada lá. Mas o que é interessante dessa história de exames de imagem é que também está pipocando aí em canais de ciência a descoberta de um novo órgão no corpo humano. Aí de novo vem aquela história, como assim um novo órgão? Né? A gente conhece o corpo humano há milhares de anos, a gente disseca o corpo humano, ou já viu o corpo humano em condições não muito favoráveis, né? Há milhares de anos. Né? Onde é que estava escondido esse novo órgão? Né? Por que ele estava disfarçado? A questão é muito interessante. Pesquisadores estavam tentando entender um pouco melhor o câncer de próstata e eles estavam fazendo um desses diagnósticos de imagem, né, que você coloca algum tipo de contraste, bota lá, um exame desses de ponta. Ainda não é o exame do laser, não, mas é um exame de ponta. Aí o que eles perceberam? Eles queriam ver se o câncer de próstata tinha se espalhado pelo corpo. E aí, de repente, quando eles estão olhando ali, né, as imagens, eles percebem que na cabeça, né, do infeliz ali, tinha duas coisinhas que eles falaram, o que é isso daqui? Não sei, parece uma glândula salivar. Eu falei, como assim? Não tem outra glândula salivar? Aliás, eu não sabia, mas nós temos três glândulas salivares, ou três pares de glândulas salivares, acho que é isso, três pares de glândulas salivares. Tem um monte de célulazinha que produz saliva por tudo quanto é canto, o que é importante para a gente falar, para a gente engolir, para a gente respirar. Bom, mas em princípio, oficialmente, em todos os livros, em todos os papers, são três pares de glândulas, não se fala mais nisso. Pois bem, os caras acharam um quarto par, um pouco escondido ali atrás da garganta, dentro do crânio, e difícil realmente o acesso. Né? E não é pequeno não, alguns centímetros e tal. E aí eles, bom, será que é só esse paciente? Aí eles resolveram conferir vários diagnósticos de imagem. Aí falaram, bom, como é um problema de próstata, vai ver que é uma coisa masculina. Mas acontece, isso é uma curiosidade, as mulheres não têm próstata, certo? É mais ou menos, elas têm na mesma região uma coisa mais ou menos parecida com a próstata, que pode sim dar problemas. Então, eu não vou lembrar o nome dessa síndrome, eu não vou lembrar o nome desse órgão, mas mulheres podem ter um câncer parecido com o câncer de próstata. Então, eles tinham exames de mulheres também que tinham passado por um exame semelhante. Batatolino, acharam lá um quarto par de glândulas salivares de tamanho bastante expressivo, escondidinhos. E qual é o impacto disso? Pelo visto não fez falta até hoje. O impacto disso é o seguinte: se você tiver, você não, né? Se alguém tiver, você raríssimo, né? Eu vou bater na madeira, toque, 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 mas se alguém infelizmente tiver um tumor no cérebro e tiver que fazer radioterapia, o que acontece é o seguinte: radioterapia, os caras tentam focalizar, né, toda aquela radiação só no tumor, para não estragar mais nada, certo? Certo. Mas acontece que se eles não forem cautelosos, eles podem prejudicar as glândulas salivares do paciente. Então eles tomam um cuidado louco para não prejudicar as glândulas salivares, porque isso tem um efeito, digamos, desconfortável, né? A pessoa vai ter sequidão na boca. Então, bom, eles tentavam proteger essas três que eles conheciam. Acontece que essa quarta, eles não sabiam que eles tinham que proteger. Então, a partir de agora, né, quem for fazer radioterapia na cabeça vai ter agora que prestar um pouco mais de atenção para não provocar justamente sintomas, ou, né, ou sequelas ou consequências desconfortáveis no paciente, coitado. Bom, é isso aí. Então, já fizemos várias coisas de louco e eu prometi, quando eu falei de coisas bizantinas, que eu ia pular para Istambul. E a questão é a seguinte: uma notícia completamente estapafúrdia, que talvez até tenha a ver um pouco com essa questão da eleição. O que acontece é que de uns tempos para cá, a humanidade, né, está mudando a bandeira, agora é desordem e retrocesso, né? Desordem e retrocesso. Nesse retrocesso colossal que está acontecendo em vários lugares no mundo, os países, né, voltando para um nacionalismo arcaico, burro, atrasado, a Turquia está, né, nadando de braçadas nessa onda de autoritarismo, de nacionalismo, etc. e tal. O que acontece? Um instituto britânico estava fazendo um trabalho que eu acho, aliás, bastante louvável, de arqueologia comparada, tentando fazer o seguinte: vamos ver se a gente encontra sementes antigas, das antigas civilizações. Às vezes você acha lá, sei lá, numa pirâmide, ou em algum sítio arqueológico. Ok, na Turquia não tem pirâmide, eu sei, mas em algum sítio arqueológico você encontra sementes de trigo, ou seja, do, sei lá, o que seja, o que for que eles plantavam na época. A questão é: que diferenças que existem entre essas sementes e as sementes que a gente usa hoje? Aliás, se eu não me engano, estou falando agora de memória, no Iraque, um pouco antes da guerra do Iraque, você tinha um banco de sementes da antiguidade que era maravilhoso, que continha coisas da Mesopotâmia, da Assíria, da Babilônia, do Egito, jarros e jarros de sementes antigas para a gente entender o quê? O genoma, como elas funcionavam, etc. e tal. Na guerra do Iraque, isso foi destraçalhado. Várias coisas se quebraram, se perderam. Imagina que, para mim, isso dói. Para mim, dói, né? É o que acontece agora na Turquia, falando em Istambul. O Erdogan resolveu falar o seguinte: vocês estão pesquisando o quê aí, vocês ingleses? Vocês estão pesquisando as nossas sementes antigas? Na, dá tudo aqui. Eles simplesmente tomaram todas as sementes antigas que os britânicos estavam tentando comparar com as sementes modernas, com um discurso nacionalista esquisito. Não, isso daqui é patrimônio nacional, patrimônio não seja lá o que for, porque nós queremos virar uma superpotência agrícola. E o que vocês estão se intrometendo com... Eu fico sem palavras, porque a gente deveria andar de joelhos, né, de gratidão pelo esforço da ciência, que não é nacional, né? A ciência é transnacional, a ciência pensa na humanidade, a ciência pensa no futuro de todos. Claro que isso em condições ideais, claro que ela sempre está subordinada a algum tipo de agenda, claro que sempre, né, houve abusos, mas em princípio a ciência deveria transcender essa absoluta estupidez nacionalista, porque convenhamos, a semente tem lá 6 mil anos, A Turquia como país tem quantos anos? Quando que a Turquia se formou? Quando que o Egito virou um país? Quando que a Grécia virou um país? A Grécia virou um país no século passado. Então, o Paquistão, milhares de anos. Não, o Paquistão não tem milhares de anos. O Paquistão foi criado no século passado. A história que está ali são outras civilizações que já foram e que, em princípio, não deveriam pertencer a uma entidade abstrata criada de orelhada, sem consulta prévia, do século passado. Essa história do nacionalismo, eu vou colocar abertamente aqui, eu acho que, eu sei que todos nós acabamos, até por educação, treinamento, lavagem cerebral, etc. e tal, ensinados a amar um país, mas eu ainda acho que a noção de uma nação, de um país, é uma abstração muito forte. Eu ainda sonho com um mundo de cidades. A cidade é uma coisa que eu consigo entender. Eu moro nessa cidade. Agora, qualquer coisa acima disso, para mim, é uma abstração que me ultrapassa. Me ultrapassa. Ainda mais porque, convenhamos, as fronteiras desses países foram feitas há 100 anos. As cidades existem há 500, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 anos. Bom, em suma, estou aqui, é uma posição política minha, ou apolítica minha, quer dizer, tanto faz, mas essa questão nacionalista, para mim, é muito difícil de entender, e sobretudo porque isso dá margem para militares completamente paranoicos queimarem a Amazônia e não aceitarem a ingerência mundial, porque a Amazônia é nossa para a gente queimar, sei lá, filha é minha para eu estuprar, sei lá, é um raciocínio realmente tortuoso. Mas tá bom, vamos lá, vamos avançar um pouco mais. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Aliás, eu deveria começar todo o episódio do Radinho com um disclaimer, com algum tipo de nota, de alerta. A questão é a seguinte, outro dia, nas minhas redes, eu compartilhei uma notícia em que mostrava que o Spotify continua dando um prejuízo louco, o Spotify dá um prejuízo insano. E eu falei, acho que foi logo depois de eu comentar aqui no Radinho sobre a questão das bolhas, dos investidores, essas coisas que eu nunca entendi muito bem. E eu falei, olha aí, ó, tá vendo? Algumas das estrelas do digital, bota aí Uber, bota aí Spotify, os caras vivem no vermelho. Fica todo mundo falando de transformação digital, mas o povo esquece que em boa parte dos casos a conta não fecha. Bom, eu publiquei isso e obviamente veio ali uma tempestade de considerações muito mais profundas do que as minhas. E aí vem o meu disclaimer. Eu não sou uma pessoa do mercado financeiro. Eu não entendo nada de mercado financeiro. Aliás, eu não entendo nada de empreendedorismo. Simplesmente... talvez por metade incapacidade intelectual e, segundo, desinteresse. Eu nunca me interessei por especulação. Eu nunca me interessei, nunca quis ser CEO de nada, presidente de nada, nunca quis ser bilionário, nunca. Se alguém me oferecer, olha, você vai poder passar um fim de semana mais tranquilo com a mulher que você ama, ou você vai ter $1 bilhão, eu falo, tá, fica com esse $1 bilhão aqui, eu vou passar meu fim de semana tranquilo. Nunca fez a minha cabeça, deve ser algum defeito de formação, acho que foi aquela vez que eu bati a cabeça no batente da porta quando era criança, mas a questão é, vale a pena lembrar disso toda vez que eu emito alguma opinião, porque as minhas opiniões, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, não tem tanto fundamento assim. Tem gente muito mais especialista, mais rica, mais bem-sucedida, com muito mais profundidade para tentar explicar que realmente faz todo sentido do mundo o Spotify continuar perdendo dinheiro e o Uber continuar perdendo dinheiro, faz todo sentido. Bom, deve fazer, para mim... infelizmente não faz. Então, feito esse disclaimer, eu não sou aqui uma referência, eu não tenho mais razão do que os papas das startups, das bolhas, dos investimentos, e talvez parte da minha opinião seja trauma justamente de, na época da bolha, 20 anos atrás, ter visto esses sabichões, espertalhões, gurus, doutores, etc. e tal, caírem de quatro quando a bolha estourou, apesar de todo o otimismo, de toda a maluquice que estava imperando. Então, eu já vi alguns desses experts de quatro, não foi um belo espetáculo. Então, eu estou tentando esquecer disso até hoje. Mas como é que... chega. Vamos avançar um pouco nessa história. Tem uma questão aqui que, aliás, vocês vão aprender agora uma palavra nova. Vocês conhecem biosfera, certo? Vocês conhecem atmosfera. Vocês conhecem o que mais? Biosfera, que mais que tem? Bom, várias esferas por aí. Então agora eu vou falar da rizosfera. A rizosfera não é um lugar infernal onde o Chico Anísio passa a eternidade no inferno, não. A rizosfera também não é onde os palhaços... Não. A rizosfera é riso com Z. Riso com Z vem justamente de botânica, vem de raízes, né? A questão é a seguinte, pesquisadores estão descobrindo o que talvez seja uma bela esperança para Alzheimer. Alzheimer é uma coisa super agressiva, que realmente provoca um transtorno e uma perda de dignidade, que eu já presenciei, não é um belo espetáculo tampouco, e é muito difícil alguém conseguir reverter. Bom, em suma, Alzheimer, eu estou até gaguejando aqui porque eu me lembro de algumas histórias próximas, é um pesadelo. A questão é que eles estão descobrindo aqui uma substância, um composto, que aparentemente em testes feitos in vitro, e também pelo visto aqui, acho que com pacientes também, talvez tenha um efeito de dissolver essas placas que são características do Alzheimer. No Alzheimer, umas placas se formam no cérebro, é um processo meio maluco. Eu já compartilhei com vocês aqui várias teorias, várias pesquisas, etc. e tal. Pois bem, que substância é essa? É uma substância que provém de uma bactéria nas raízes do gengibre. Não vai sair por aí comprando gengibre que nem um louco. Não, calma. É uma bactéria que nas raízes, no solo, em torno das raízes do gengibre. O que os cientistas estão descobrindo é que se tem aí um ambiente, um espaço que merece atenção, são os ecossistemas, né, de micro-organismos em torno das raízes, no solo. O solo tem uma quantidade descomunal, astronômica de formas de vida, né? E você tem relações simbióticas entre raízes e fungos e bactérias, etc. e tal. Ou seja, o solo e as raízes ali é um tesouro. É um tesouro. E os caras estão descobrindo nessa rizosfera. Olha que interessante. Eu nunca podia imaginar que raiz de alguma coisa pudesse ser, sei lá, foco de interesse. Mas olha, quem sabe a esperança para algum tipo de tratamento do Alzheimer venha justamente do entendimento das bactérias no solo da planta do gengibre. Parabéns, ciência. E falando em solo, tem uma questão complicada aqui, que se realmente a temperatura subir 2 graus, isso pode liberar bilhões de toneladas de gás carbônico de onde? Do solo. É justamente do solo. Acontece que o solo, que para mim, que sou uma, eu já devo ter confessado essa coisa meio embaraçosa, mas eu nasci e cresci no centro de São Paulo, no meio do asfalto, né? E eu me lembro com muita clareza, eu era criança, morava no quarto andar, olhei pela janela e tinha um trator fazendo uma obra na rua, e aí quando ele arrancou o asfalto tinha terra, e eu fiquei absolutamente e literalmente estarrecido com o fato de que havia terra por baixo das coisas. Eu não sabia, para mim terra era uma coisa que tinha em vaso, né? Porque não tem terreno baldio no centro da cidade, você tem um parquinho, parque, sei lá, Praça da República, mas aquilo é um vaso. Então, bom, para mim, terra nunca foi assim, né, uma experiência da minha vida inteira. Pois bem, agora os caras estão reconhecendo que terra realmente é um negócio complicado, e se a temperatura subir, né, a química em geral ela é muito dependente da temperatura, a vida também é muito dependente da temperatura. Então, no que você sobe 2 graus, o que acontece é que a decomposição no solo se acelera, e coisas que deveriam ter ficado ali por mais tempo no solo começam a se decompor e começam a virar gás carbônico. A estimativa é que se isso realmente acontecer como eles estão imaginando, talvez isso libere mais gás carbônico do que os Estados Unidos produziram na história inteira dos Estados Unidos, ou a China também produziu em não sei quanto tempo. É uma quantidade simplesmente colossal. Eu venho falando disso faz tempo. É uma coisa que quando você começa a estudar complexidade, você percebe que as coisas estão conectadas e que às vezes uma causa pequenininha pode desencadear um processo simplesmente incontrolável e fora de proporção. pois bem, o solo pode liberar gás carbônico numa quantidade simplesmente espantosa. Isso não é uma notícia boa. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Bom, falando em esperança, eu venho comentando aqui sobre energia nuclear, que é polêmica, muita gente tem medo, mas tem a questão da energia nuclear à base de fusão, né, que é aquilo que acontece nas estrelas. Se a gente conseguisse fazer a mesma coisa aqui, era uma beleza, porque fusão não só libera um monte de energia, como também ela não gera todos aqueles resíduos completamente, né, um pesadelo de toxicidade e toxicidade. Como é que você fala? Tóxico é o quê? Toxicidade ou bom, boa pergunta. Depois eu vou procurar no dicionário, amanhã eu conto para vocês. Mas aquele pesadelo tóxico, sei lá, de urânio, sei lá que diabo que sobra depois, que você não tem onde enfiar. Pois bem, fusão, em princípio, é limpinho, energia limpa. Mas é difícil fazer. Convenhamos que, né, você não vai querer fazer. O Sol consegue, porque o Sol é o Sol gigantesco. Agora, como é que você faz isso aqui na Terra, né, entre quatro paredes? Pois bem, tem vários projetos em andamento, e a Inglaterra, um dos projetos da Inglaterra aqui, que é justamente um reator esférico, não é um Tomahawk, não é um que parece um donut, né, uma rosquinha, eles conseguiram um sucesso numa fase preliminar, que é de confinamento do plasma. É um bom sinal, né? A gente está com isso, todo ano a gente fala que daqui o ano que vem vai ter plasma, vai ter energia de fusão, mas, né, isso faz 30 anos que a gente está falando que o ano que vem vai ter. Mas se isso acontecer, se a gente conseguir realmente produzir energia a partir da fusão nuclear, isso é absolutamente revolucionário. Vamos torcer aqui. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Ah, tem uma questão extremamente interessante, vamos separar duas, ou melhor dizendo, talvez três, eu acho que dá tempo, três. Vamos começar primeiro pelo nosso passado. Eu estou aqui, né, arrancando os cabelos com essa questão bizarra da política, desses tiranos nacionalistas, belicistas, né, que gostam de guerra. A questão é que essa questão da guerra talvez seja mais profunda do que a gente gostaria. E tem um artigo aqui extremamente interessante contando que tudo indica que os Neandertal não eram necessariamente assim bonzinhos, não era tipo os sete anões da Branca de Neve, não era nenhum, né, não era um Yanomamis, não era aquela coisa boazinha. Tudo indica que os Neandertal também guerreavam. O que indica? Bom, que tal esqueletos com crânio rachado, que tal esqueletos com uma lança enfiada no peito? Tudo bem, você pode dizer que foi um acidente, sei lá, suicídio. Não. Tudo indica que realmente esses caras guerreavam, e faz sentido, porque se você é um caçador, que é o que os Neandertal eram, você tenta defender o seu território. E se você tenta defender o seu território, significa que você tem que usar o seu grupo para eventualmente combater invasores. Então tem todos os sinais que os Neandertal eram sim violentos quando necessário, né? Praticavam algum tipo de combate organizado. E isso explicaria alguns dos mistérios, porque como é que essa nossa família aí, como é que ela se separou? Há uns 600 mil anos, está todo mundo feliz e contente na África, hashtag só que não, porque em algum momento separou. Uma turma, há 600 mil anos, uma turma resolve sair da África e começa a se espalhar ali pelo Mediterrâneo, vai para a Europa, vai para o norte da África e tal. Então essa turma que se espalha e fica lá isolada um tempão, dá origem aos Neandertal. Então é uma parte da família que foi embora, né, há 600 mil anos. O que acontece? Aí demora 400 mil anos depois, o que acontece? Os humanos que tinham ficado resolvem, né, também sair, e aí o que acontece? Eles começam a invadir o território dos Neandertal. Começam a ir na direção da Europa, começam a ir na direção do norte da África. Né, por 400 mil anos depois, tem a dor. Aí, bom, o que acontece? Passam-se 150 mil anos, e aí os Neandertal sumiram, né? Aí você fala, uau, né? Há 40 mil anos atrás os Neandertal sumiram. Aí você fala, pera um instante só, então, se a gente começou a sair de novo da África, a gente descende basicamente desse pessoal retardatário, tá bom? A gente é neto desses retardatários que saíram mais tarde da África. Bom, a gente saiu mais tarde, e ficou cento e tantos mil anos, em princípio, convivendo com os Neandertal, mas convivendo, será que é a palavra certa? O que esse artigo aqui defende é que, na verdade, não foi convivência, que provavelmente a gente tentou, nós, os retardatários, invadir os territórios Neandertal, mas a gente apanhou sempre, porque os Neandertal eram mais fortes, eles enxergavam melhor à noite, né? Eles já tinham armas, eles já tinham lanças. Então, algo, né, tudo sugere aqui um cenário de conflito, em que a gente durante muito tempo tentou invadir os territórios Neandertal, mas não conseguiu. Acontece que em algum momento, a gente, por força de alguma inovação, seja ela qual for, seja uma inovação tecnológica, seja uma inovação cultural, ou simplesmente porque a nossa população cresceu, a gente conseguiu derrotar os Neandertal. Então, o que a gente tem aqui não é assim vizinhos, não é assim tipo turismo, não. Talvez tenha sido uma história sangrenta, talvez tenha sido uma história de conflito sempre. E aí vale a pena lembrar que primatas fazem a mesma coisa, chimpanzés, que são estupidamente próximos da gente, 99,9% do mesmo DNA, chimpanzés fazem expedições de guerra, chimpanzés matam inimigos e trucidam. Então, assim, grupos são territoriais, grupos territoriais defendem o seu território, grupos que defendem o seu território se organizam e fazem guerra. Então, a nossa vocação para o combate é maior do que a gente poderia imaginar. Essa é a primeira questão. A segunda história, que aí tem até um toque um pouco pessoal aqui, pelo menos eu tenho lembranças disso, primórdios da internet. E vocês talvez não se lembrem disso, né? Conectar por um modem, aquele barulhinho, etc e tal. Eu me lembro de ter me conectado à internet em 95, se eu não me engano. Fiquei fascinado e em 96 eu comecei a trabalhar com isso. E nessa época era muito comum que os entusiastas criassem a sua própria homepage. A sua homepage era a sua página pessoal na internet, feita, obviamente, no HTML tosquíssimo, muito primitivo, com fundos que piscam, com alguns efeitos bizarros, né, com GIFs coloridos, com GIFs... Se você soubesse fazer um GIF animado, você era um deus, né? Então, onde você ia criar a sua homepage? Você provavelmente criaria sua homepage numa plataforma chamada GeoCities. Isso deve estar provocando aí ondas de saudosismo em alguns dos raríssimos mais veteranos. Pois bem, GeoCities é o tema, a história do GeoCities é o tema de um episódio sensacional do 99% Invisível que eu ouvi ontem, em que eles entrevistam inclusive o fundador. O cara queria, no começo, se encantou com a história de internet, falou: eu vou fazer uma plataforma para as pessoas criarem as suas homepages. E aí no começo ele criou uma plataforma lá, meio de hospedagem, chamava Beverly Hills, seja lá o que for, um nome infeliz, a coisa não estava indo para frente. E aí ele teve uma ideia interessante, ele falou: puxa, internet é uma coisa tão nova, que é tão difícil explicar para as pessoas o que ela pode ser. Eu vou tentar usar uma abordagem, ou pelo menos um modelo mental, né, um modelo de ver isso, que seja mais familiar para as pessoas. Vamos pensar como se fosse uma cidade em que tem bairros, em que você de repente tem lugares onde as pessoas se reúnem. Vamos usar uma metáfora aí geográfica, vamos usar uma metáfora urbana. Então ele veio esse discurso, mudou para GeoCities, onde tinha cidades, onde você poderia ter ali a sua página, próxima de páginas de pessoas com histórias parecidas. Bom, eu sei que com essa visão, com esse novo modelo, as pessoas entenderam um pouco melhor o que elas poderiam fazer e começaram a criar suas primeiras homepages. E o que acontece foi um sucesso, isso cresceu, cresceu, a coisa estava indo muito bem, até num ponto, e eu me lembro disso porque eu trabalhei no Yahoo, né, nos anos 2000, o Yahoo comprou o GeoCities. Eu não conhecia essa história, eu só conhecia essa história do ponto de vista do Yahoo, não do GeoCities. E aí eles contam justamente o impacto que foi para os usuários ser comprado pelo Yahoo. E o Yahoo, eu não tinha ideia, mas era muito mal visto, era visto como um gigante comercial, como o Facebook é visto hoje, era visto com desconfiança. né, porque era uma corporação. Pô, essas páginas são pessoais, espera aí, aqui é o meu fã-clube da banda não sei da onde, aqui é minha página de gatinhos, por que que o Yahoo vai comprar? E o Yahoo mandou um contrato, as pessoas tinham que se criar uma outra conta. Foi uma coisa muito desastrada, muito desastrosa. O GeoCities começou a perder usuários. E aí, vale a pena ouvir a história toda, que o fim já é conhecido. O GeoCities, num determinado momento, acaba. Em 2009, desligam o GeoCities. Eu acho que eu estava saindo do Yahoo nessa época. Eu saí do Yahoo mais ou menos por... Não, eu saí do Yahoo em 2007. Então, eu ainda, quando eu estava no Yahoo, ainda tinha GeoCities. Eu lembro que eu era responsável pelos produtos e eu ficava apavorado. Eu falei, o que que eu faço com GeoCities? Pelo amor de Deus, tinha uma outra parte também que a gente não sabia o que fazer, que era o diretório. Então, aquilo para a gente era uma batata quente, porque era um conteúdo que já estava começando a ser explorado para pornografia, para coisas ilícitas. A gente não tinha controle e também não tinha dinheiro para eventualmente tentar mexer naquilo. Aquilo era um legado que estava começando, lembrando da nossa metáfora do solo, a se decompor. E aí o que acontece, num determinado momento, acho que foi 2009, o Yahoo literalmente puxou o plug, desligou a coisa toda. Quem baixou, quem fez download, fez, quem não fez, um abraço. E aí tem essa história toda, é o nascimento inclusive da Wayback Machine, do Web Archive, que são iniciativas que tentam o quê? Resgatar essas páginas do esquecimento. Porque, vamos lá, vários projetos ali começaram a desesperadamente baixar teras de informação, né? Terabytes, já que eu falei de terahertz no começo, vamos falar de terabytes, a baixar teras de informação para salvar isso, porque, querendo ou não, é história, é mais ou menos como as sementes, né, na Turquia. A quem pertence as sementes da Turquia? A quem pertence as páginas da GeoCities? É a história humana. Eles até comparam com um tema que já foi tema aqui do Radinho, que são aquelas pinturas rupestres de Lascaux. Né? Que, tudo bem, a hora que a humanidade começa a fazer suas primeiras páginas é mais ou menos como quando a humanidade começa a pintar as cavernas. Isso tem interesse histórico. Então eles mostram vários projetos voluntários, inclusive alguns trabalhos artísticos e também de pesquisa, tentando resgatar, explorar e dar algum tipo de utilidade e valor para aquilo que foi construído com carinho gigante. Isso também vale a pena a gente fazer uma reflexão sobre o seguinte. Eu já vi isso acontecer, não é bonito. Tudo que está no digital, um dia alguém puxa o plug. Né? Eu vi isso acontecer, conteúdos meus desapareceram para sempre. A Microsoft tinha uma plataforma que se chamava Photosynth. Eu não sei se alguém aqui lembra disso. A Photosynth era uma plataforma incrível. Vamos supor que eu vou para, sei lá, o demo dessa plataforma, aliás, era esse. A gente pega 35 pessoas, dá uma câmera para cada uma e solta na Praça de San Marco, em Veneza. Fala, tirem foto do que vocês quiserem, muitas fotos. Aí sai todo mundo tirando foto que nem uns loucos, tal, cada um de um ângulo, cada um com uma máquina. Nessa plataforma, você pegava essas fotos de todo mundo, jogava dentro, um robozinho conseguia perceber o que estava sendo fotografado, de que ângulo, de que distância, e a partir das fotos ele conseguia construir um modelo tridimensional navegável da Praça San Marco. Era absolutamente incrível. Eu me empolguei com isso, na época eu trabalhava na Microsoft, eu devo ter feito alguma coisa como 30, 40 ou talvez 50 fotossínteses de tudo que vocês podem imaginar, de ruínas no Egito, de esculturas em Londres, de catedrais da Santa Sofia em Istambul, que eu acabei de comentar aqui. Eu fiz fotossíntese de tudo que você pode imaginar. Eu falei, cara, isso daqui vai ser, né, uma maneira de você registrar, inclusive, o passado, né? Você está registrando. Desligaram, não tem mais. Eu me lembro quando apagaram tudo, e é o tipo de coisa que não dá para ter backup. Né? Eu me lembro também quando o Yahoo tinha o Yahoo Fotos e o Flickr. Num determinado momento, eles acharam que os produtos conflitavam e resolveram apagar o Yahoo Fotos. Eles avisaram para as pessoas, olha, baixa tudo aí porque a gente vai apagar. E apagaram. Foto de churrasco, de criança, de festinha, apagaram. Então, imagina o que aconteceria se todo o seu conteúdo do Facebook um belo dia sumisse. Né? Você investiu nisso, você, né, tem, as suas memórias estão ali. Então, essa é uma questão curiosa, a gente esquece o quanto o digital é absolutamente volátil. Tem mais alguma coisa, mas talvez valha a pena deixar para amanhã. Eu acho que isso já está bom. Eu vou deixar para amanhã um artigo extremamente interessante sobre a questão da cognição. tá? Até que ponto a cognição, a consciência, é um monopólio da espécie humana, se bem que nessa eleição eu estou muito em dúvida sobre esse orgulho todo, eu estou achando que não é bem assim, mas é um artigo muito interessante, eu vou amanhã comentar com um pouco mais de calma. Aliás, agradeço imensamente aos cafezinhos lá no coffee.com, agradeço imensamente aos raríssimos que estão comprando os adesivos, eles estão saindo devagarinho, fico super feliz, fico super contente, e eu aproveito para lembrar que tem lá alguns posters, já que eu falei tanto de viagem, tanto de cidades, aliás, acho que eu vou começar a fazer uns posters de Istambul também, vou fazer isso, eu vou fazer uns posters de Istambul e colocar lá na lojinha, amanhã eu anuncio para vocês. Caríssimos, raríssimos, cuidem-se, por favor, um grande abraço, e até amanhã, seja o mundo que for, né? Menor ideia, estamos aqui parecendo o gato de Schrödinger. Um grande abraço e até amanhã.